Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral da XTMall Fundos de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes serão apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também o relatório mensal do fundo para acompanhamento. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência trimestral de resultados do XP Malls. Pedro Carrasco, a palavra, gestor dos fundos imobiliários da XP Asset. A gente começa a teleconferência trazendo alguns destaques na carta do gestor. É no slide 3, acho que primeiro vale destacar o nosso otimismo no início do ano. A gente realmente acreditava que 2020 tinha tudo para ser um dos melhores anos dos últimos anos do nosso país. Né? A gente tinha um cenário macroeconômico muito positivo, pavimentando, de fato, um ano muito bom para o setor de shopping center. Seja com juros no menor patamar da história, ainda que num patamar maior que o atual, mas já num patamar bastante saudável na nossa visão. A inflação bastante controlada, as reformas estruturais que o país tanto precisa num caminho de pavimentação no governo, no Congresso e por fim, uma expectativa de PIB da ordem de 2% a 2,5% de crescimento, depois de alguns anos com crescimento negativo ou com crescimento muito baixo. Infelizmente, a gente foi surpreendido, né, ao longo do mês de março, como todos já sabem, por conta de uma pandemia, um problema que começa na saúde, mas que trouxe grandes consequências para a economia. E, infelizmente, o setor de shopping foi drasticamente afetado, sobretudo pela grande dependência do fluxo de pessoas, que nesse momento está impossibilitado por conta das restrições impostas pelas autoridades, obviamente visando reduzir e minimizar os impactos da crise sanitária. Por conta disso, a gente vive um cenário de grande incerteza, grande insegurança no curtíssimo prazo. Na data de hoje, o Brasil tem aproximadamente 88 shoppings abertos ou reabertos dos 577 que existem no país. Do nosso portfólio, dos 12 shoppings que a gente tem, os 12 permanecem fechados, ainda sem grande visibilidade da reabertura. A gente, infelizmente, nesse caso, né, o que sempre foi uma fortaleza do fundo no curtíssimo prazo, acaba sendo uma preocupação um pouco maior. O nosso portfólio está bastante exposto à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo, principalmente, que acaba sendo o estado mais afetado pela pandemia e, portanto, o estado deve ser um dos últimos a reabrir. Além de São Paulo, a gente está no Rio, onde o problema também é bastante delicado, como imagino que a grande maioria esteja acompanhando por meio da mídia e dos jornais. Temos Natal, Salvador, Belém e Manaus, também cidades bastante afetadas por conta da pandemia. Então, infelizmente, nosso portfólio permanece fechado e a gente continua acompanhando a situação diariamente junto às notícias do país e também em relação aos nossos parceiros nos empreendimentos. Em relação às perspectivas, o primeiro trimestre começou muito positivo. A gente vai mostrar ao longo da apresentação, o Felipe vai trazer alguns números, mas os meses de janeiro e fevereiro foram muito bons e, além disso, a gente iniciou o ano com o pé direito. A gente fez uma aquisição de 18,71% do Internacional Shopping em Guarulhos, um shopping super dominante na região. Lembrando que Guarulhos é a segunda cidade do estado de São Paulo, são mais de 1,5 milhão de habitantes. Comprou o equivalente a 18,71% do shopping a partir dos recursos captados com a quinta emissão de cotas, que a gente concluiu no final do ano passado. Ainda existem 1,19% de participação nesse shopping que a gente vai vir a adquirir ao longo do ano, a partir do momento que o vendedor cumpre algumas condições precedentes que ele precisa cumprir. Internacional Shopping é o segundo ativo do fundo em termos de ABL, em termos de geração de resultado, e possui uma grande expansão sendo planejada. Obviamente, essa expansão só será iniciada quando o cenário estiver um pouco mais claro, mas a gente tem uma expectativa muito grande com essa expansão, que vai transformar um shopping num dos maiores da América Latina, superando 100 mil metros de ABL. Do ponto de vista de portfólio, como eu mencionei há pouco, a gente ainda não tem muita visibilidade sobre a data de reabertura dos shoppings do portfólio, por conta do desdobramento da pandemia. Porém, o que a gente pode adiantar é que os shoppings que já reabriram, como eu falei hoje, a gente tem 88 shoppings reabertos no Brasil, tem apresentado um fluxo e um número de venda bem abaixo dos números pré-crise, muitas vezes flutuando entre menos 50% e menos 80%, que de certa forma ainda traz uma preocupação grande para o curto prazo. Indo para o slide seguinte, e daqui a pouco vou mencionar um pouco dos indicadores operacionais do trimestre. Indo para o slide seguinte, a gente traz algumas perspectivas em relação a algumas visões específicas do fundo, algumas visões importantes. Em relação à inadimplência dos condomínios, a gente vem comentando nas últimas semanas, seja por meio de lives, como também por meio dos relatórios mensais do fundo, que a gente tem uma preocupação grande com a inadimplência de condomínio. A gente já vem mencionando que no último mês já foi tomada a decisão de não se cobrar o aluguel, mas se é necessária a cobrança do condomínio. O condomínio, para quem não conhece, é como o condomínio do prédio de vocês, é um condomínio que tem lucro zero, tudo que entra de receita sai como despesa. Desde o início da pandemia, as administradoras dos shoppings têm procurado fazer um trabalho grande de redução de despesa condominial, obviamente reduzindo ao máximo as despesas dos lojistas, mas infelizmente não dá para zerar, porque você tem uma série de despesas fixas, como folha de pagamento, o mínimo de energia que o shopping tem utilizado, o mínimo de segurança, o mínimo de limpeza. Então, com base nessa necessidade mínima, os shoppings têm cobrado muitas vezes 50% a 70% dos valores de condomínio, procurando aliviar o fluxo de caixa do lojista, mas como já era imaginado, já era esperado. A gente teve uma inadimplência no mês de abril, aqui é trazendo um dado de abril, excede ao trimestre em questão, mas como a gente faz questão de dar uma visão um pouco mais ampla, a gente está trazendo um dado de abril. A inadimplência de abril foi de 22,2% nos condomínios, uma inadimplência na visão da gestora abaixo do que a gente imaginava ter no início do mês, ou seja, foi um resultado dentro do possível relativamente positivo, dentro do que a gente esperava, é claro, mas obviamente um número bastante acima do que a gente tem no mês normal. O impacto disso é que quanto mais tempo a pandemia perdurar, e a gente entende que quanto mais tempo a pandemia perdurar, maior é a probabilidade da inadimplência aumentar, porque o fluxo de caixa dos lojistas, principalmente os menores, né, os satélites, vai ficando mais apertado. A gente entende que aumentam as chances dos proprietários do shopping, onde o fundo se enquadra, fazerem aportes nos condomínios, o que naturalmente pode trazer uma pressão um pouco maior de fluxo de caixa do fundo no curto prazo. Então, que é um dado importante, a inadimplência de condomínio foi de 22,2% em abril. A gente ainda não tem o número de maio, a gente fecha esse número ao longo do final do mês. E aí, no próximo relatório mensal, a gente vai trazer esse dado também até para comparação, para a gente entender caso a inadimplência tenha aumentado. Em relação à distribuição de rendimentos, como todos já imaginam, já sabem, a gente anunciou em março a suspensão temporária da distribuição mensal de rendimentos, uma medida preventiva e, na nossa visão, necessária para esse momento que a gente está vivendo, necessária porque a gente, de fato, não sabe até quando vai durar a pandemia, não sabe até quando vai durar o isolamento das pessoas, até quando vai durar o fechamento dos shoppings, e não basta reabrir, precisa reabrir com fluxo, precisa reabrir com venda. Então, enquanto a situação da pandemia estiver incomodando e amedrontando as pessoas, a gente entende que vai viver tempos difíceis, sobretudo shopping center, sendo bastante transparente, motivo pelo qual a gente tomou essa decisão de suspender temporariamente a distribuição mensal de rendimentos, podendo eventualmente, conforme a regulamentação em vigor, fazer uma única distribuição do saldo total de lucro que a gente tiver no semestre, no final do semestre, ou seja, no mês de julho, com o fechamento do mês de junho. Ao longo da apresentação, o Felipe vai trazer os dados do resultado do trimestre, e o que a gente pode adiantar é que a gente tem sim um saldo positivo do primeiro trimestre, mas a gente já vê claramente nos meses de abril e maio uma redução bem relevante da distribuição, podendo inclusive ser um resultado negativo, dependendo, como eu falei, do ponto anterior, que é a questão dos aportes de condomínio. Então, a gente entende, mais uma vez, que de uma forma conservadora e visando proteger o patrimônio do cotista, essa é a decisão mais acertada para esse momento. A gente, como eu mencionei, tem acompanhado isso periodicamente e constantemente com os nossos parceiros, procurando ter a melhor posição possível, mas, como eu mencionei, até o momento, 100% dos shoppings do portfólio permanecem fechados. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais ao longo da apresentação. Por fim, em termos de investimentos, tanto de expansão de CAPEX e o caixa do fundo, o que a gente pode mencionar é que a gente está com um caixa bastante confortável, isso definitivamente não nos preocupa, a gente encerrou o trimestre com um caixa da ordem de 94 milhões, isso já considerando o pré-pagamento extraordinário de um CRI que a gente tem, eu vou mencionar isso em alguns segundos, e também algumas despesas de investimentos que a gente teve ao longo do trimestre. A gente suspendeu praticamente tudo que a gente tinha em andamento, de uma forma preventiva, de uma forma conservadora, a gente seguiu em frente com a expansão do Cidade Jardim, que é uma expansão que a gente já tinha iniciado. A primeira fase da expansão prevê a construção de um deck parking, um edifício garagem ao lado do shopping, que é uma deficiência antiga do shopping. Então, a gente seguiu em frente com essa obra, dado o baixo montante de capital envolvido. Estou falando de aproximadamente 35 milhões em base de 100%. Né? O XP Malls tem aproximadamente 16,99% do shopping, então na nossa participação uma exposição pequena, e também o Cidade Jardim Shops, que é um shopping que está em construção no bairro do Jardim, em São Paulo. A sua previsão está mantida para o segundo semestre desse ano, eventualmente mais para o final do ano, mas a construção segue a todo gás, a gente não tem mais nenhuma obrigação financeira nessa obra, a gente já fez todos os aportes que a gente precisava fazer, e a JHSF, que é o nosso parceiro, segue com a construção em andamento, a obra já tem mais de 85% do cronograma concluído. A gente imagina entregar essa obra para os lojistas dentro de 1 a 2 meses e a partir de então os lojistas, à medida que a situação da pandemia se normalize, devem entrar no empreendimento para realizar suas respectivas obras. A gente continua bastante otimista com esse empreendimento, que vai ter aproximadamente 4.500 metros de GBL nos jardins e na nossa visão, numa área super densa, com altíssimo potencial de consumo, que é o bairro dos Jardins. Por fim, não menos importante, vale a pena mencionar o CRI. A gente já anunciou ao mercado, mas foi um dado importante do primeiro TRI. A gente anunciou ao mercado a amortização antecipada de 40 milhões da dívida que a gente tem, que é um CRI. A gente tomou esse CRI em outubro de 2018 para financiar a parte da aquisição dos ativos da JHSF. E é uma despesa financeira, como toda a dívida, na alegria e na tristeza, ela nos traz despesas mensais e nesse momento de incerteza e grande insegurança, a gente tomou a decisão de fazer uma amortização de 40 milhões antecipadamente, que na nossa visão trouxe uma série de benefícios. Né? O primeiro deles, melhorar a rentabilidade do caixa, porque a gente, para esses 40 milhões que a gente amortizou, a gente deixou de ter uma rentabilidade do caixa de 3% ao ano, que é a renda fixa, que é a Selic atual, em detrimento de deixar de ter uma despesa financeira de IPCA mais 7,3. Então, esse diferencial de taxa para esses 40 milhões é bastante positivo para o fundo. Outro ponto é que a gente, com essa amortização extraordinária, obteve uma carência integral de principal juros e correção monetária até julho de 2021. Uma carência de 15 meses, que a gente entende necessária para esse momento de incerteza da economia. À medida que a gente não tem geração de caixa operacional no shopping, a gente entendeu que o melhor cenário era a gente suspender o pagamento também da dívida, que a gente não comprometa o caixa do fundo no curto prazo. E, por fim, como eu já mencionei, mesmo depois da amortização, a gente continua com um caixa de 94 milhões, que é um caixa, na nossa visão, bastante saudável. Esse caixa também já desconsidera as aquisições de cotas de outros FIIs que a gente fez ao longo do mês, que a gente também vai mencionar ao longo da apresentação, e na nossa visão, um caixa bastante saudável, então a gente não imagina ter dificuldade de caixa e tampouco trazer qualquer necessidade de aporte por parte dos cotistas. Tá? A gente está bastante tranquilo em relação a isso. Em relação ao slide seguinte, a gente traz alguns destaques do primeiro trimestre, destaques infelizmente não muito positivos. Né? Esses são os destaques de janeiro a março do trimestre fechado. E mais à frente na apresentação, o Felipe vai trazer alguns números do bimestre. A gente achou importante, além de trazer os dados do trimestre, trazer também os dados do bimestre, janeiro e fevereiro, para que fique claro para todos quais eram as perspectivas do ano antes da pandemia. Já pegando o dado de março, que como todos sabem, foi bastante impactado pela pandemia a partir da segunda quinzena, com o fechamento dos shoppings, a gente teve um same store sale de menos 9,8%, que é a venda desse trimestre comparada com a venda do trimestre do ano passado, do mesmo trimestre do ano passado, um same store rent de menos 6,9%, que é a mesma métrica, porém, em relação ao aluguel deste período com o mesmo período do ano passado. As vendas totais tiveram um crescimento importante por conta do crescimento do portfólio, né? Aqui a gente está comparando laranja com banana, mas é importante mostrar o crescimento que o portfólio teve de um ano para cá. As vendas por metro quadrado tiveram uma queda de 7,9%, seguindo a linha do same store sales, por conta dessa base depreciada em março, decorrente da pandemia. A taxa de ocupação ficou bastante estável, em 95,9%, uma ocupação, na nossa visão, bastante saudável ainda, e uma inadimplência líquida também ainda relativamente controlada, de 4,6%. No gráfico à direita, vocês veem o crescimento da HL no fundo, a gente teve os últimos dois anos bastante ativos em termos de aquisição, culminando aí com a aquisição de 18,71% do Internacional Guarulhos em janeiro desse ano, que nos fez chegar a 110 mil metros de área bruta locável própria. No slide seguinte, rapidamente, uma linha do tempo, a gente fez o IPO do fundo em dezembro de 2017, de lá para cá a gente já fez 5 emissões bem-sucedidas de cotas, já fez 3 aquisições de shoppings em 14 transações. 14 transações porque para um deles, que foi o Catarina Fashion Outlet, a gente fez 2 transações, fez uma aquisição inicial de 32%, depois fez um aumento de participação de 17,99%. Então, hoje a gente tem 49,99% do shopping, totalizando, como mencionei, 14 transações com 3 aquisições de shopping, sendo um deles, que é o Cidade Jardim Shops, que eu já mencionei na carta do gestor, ainda em obras com previsão de inauguração ainda dentro de 2020. Eu vou passar a palavra para o Felipe Teatini, que trabalha com a gente no segundo e que vai dar continuidade de apresentação. Na sequência, a gente volta para a sessão de perguntas e respostas.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação aqui no nosso call trimestral de resultados do XP Malls. A gente começa a parte do cenário macroeconômico com um gráfico do PIB. A gente acabou de ter o Focus, né, divulgando a pesquisa desse mês e, enfim, infelizmente, o cenário é ainda mais drástico do que a gente vê aqui. Então, a gente já está falando de uma expectativa de redução do PIB nesse ano de mais de 5%. E, consequentemente, já olhando aí para o gráfico da direita, a Selic vem acompanhando essa queda do PIB. E hoje a gente já está falando também de uma previsão para o final do ano de uma Selic a 2,25%. É a forma, é o instrumento que o Banco Central tem para ajudar com a recuperação e com o crescimento da economia, mas a gente sabe que, infelizmente, só a política monetária não vai ser suficiente. Então, a gente precisa aí de uma ajuda do governo, enfim, fiscal, muito grande para que a gente possa ter uma recuperação econômica mais relevante. Dando sequência no próximo slide, o mesmo vale para o que a gente falou no slide anterior, a gente já está aqui no slide 10, a expectativa de inflação também está caindo, o que até estimula e incentiva as quedas adicionais da Selic. A gente já está falando de um IPCA esse ano de 1,6, né, com uma Selic ali de 2,25, é uma taxa de juros real de menos do que 1%. Então, realmente, é um cenário muito expansionista de atividade que a gente sabe que só é uma verdade, só funciona porque a atividade econômica está totalmente derrubada. E o gráfico da direita do índice de confiança empresarial acho que mostra bastante isso. A gente vinha, como o Pedro comentou, né, a gente encerrou 2019 muito bem, 2020 tinha tudo para ser um ano excelente, as expectativas estavam lá em cima, na máxima histórica. Mas, infelizmente, a gente teve essa situação atípica do Covid atingindo o mundo todo. Passando aqui, a gente já vai para o slide do resultado do fundo. No slide agora, a gente está no slide 12. Bom, como o Pedro comentou, eu acho que a gente pode chamar a atenção aqui, é uma desaceleração, os números mostram isso muito claro. A gente vê ali que o número de março já foi impactado de alguma forma pelo Covid, né, com um faturamento um pouco abaixo do que poderia ter sido. Acho que para chamar a atenção aqui, primeiro, quando a gente olha ali a última linha, o resultado, o saldo disponível para distribuição, isso não quer, só reforçando o discurso inicial, né, do Pedro, isso não quer dizer que a gente vai acumular um saldo daqui para frente, que esse é o mínimo que a gente vai ter, né? Como o Pedro comentou, é possível que a gente tenha algum nível de aporte nos próximos meses, o que, de certa forma, até diminuiria esse saldo disponível para distribuição lá na frente. Então, vislumbrando uma distribuição única no semestre, não quer dizer que esse é o piso que a gente vai ter. É claro que a gente trabalha para que o resultado seja acima disso, mas, como ele comentou, os shoppings fechados, a gente precisa ainda acompanhar o desenvolvimento e o desenrolar dos próximos meses para concluir essa situação. E, por outro lado, também, só chamar atenção para essa receita dos FIIs, que a gente viu ali já em março. A gente voltou a fazer algumas alocações estratégicas em FIIs. Ainda em março, era muito pequeno, mas já a partir do próximo mês a gente vai trazer um pouco mais de visibilidade nisso, já nos próximos relatórios mensais do fundo. Dando sequência aqui no slide 13, a gente, enfim, mostra aí o impacto que a cota teve depois da crise. De fato, foi um impacto muito significativo. Acho que o que a gente chama atenção aqui é um desconto que essa cota acabou chegando com relação à cota patrimonial. A gente está falando aí da cota negociada a mercado pelo XPML11, num nível de 90, enfim, tem oscilado um pouco abaixo às vezes, um pouquinho acima às vezes, com uma cota patrimonial de 108,50. Né? Então, de fato, a gente está com um descolamento da cota com relação à cota patrimonial. Passando para os indicadores operacionais, e aqui, como o Pedro comentou, a gente quis trazer para essas informações que já foram mais imediatamente impactadas pela crise, a gente trouxe a informação do bimestre. Né? Então, quando a gente começa olhando aqui pelo same-store sales, o same-store sales, que significa as vendas das mesmas lojas que estavam naquele mesmo espaço um ano depois, janeiro e fevereiro a gente teve um número muito positivo de 8,3% de crescimento, então vindo aí numa tendência muito boa. A gente olha que o primeiro trimestre de 2019 tinha sido um crescimento já de 6,2, vindo de um crescimento alto no primeiro trimestre de 2018, mas com o fechamento dos shoppings no mês de março, a gente acabou tendo no trimestre uma queda de 9,8 no SSS. O SSR, que é o aluguel das mesmas lojas, teve um comportamento muito similar, também num crescimento muito expressivo ainda entre janeiro e fevereiro, mas quando a gente soma com março, em função da queda das vendas e da quase não geração de aluguel variável, né, das que as vendas foram zero a partir da segunda metade de março, os aluguéis acabaram caindo consideravelmente e no trimestre fecharam com uma queda de 7%, de 6,9%. As vendas totais, a gente acho que só traz o resultado de janeiro e fevereiro porque mostra... Assim, se a gente desconsiderasse a crise, a gente provavelmente teria tido um recorde aí para primeiro trimestre, assim, provavelmente não, com certeza. E quando a gente olha para as vendas por metro quadrado, também mostra uma evolução do fundo. Né? A gente vem de primeiro trimestre de 2018 com 980, em 2019 com 1.060, e se você considerasse só o bimestre, a gente teria feito aí 1.146, mas, em função do fechamento, a gente acabou entregando uma venda por metro quadrado de 977. Lembrando sempre que a gente está olhando aqui para os resultados do portfólio consolidado. Quando a gente passa para a próxima página dos indicadores operacionais, são indicadores que têm um pouco mais de defasagem para serem impactados, até por isso que a gente nem trouxe a comparação do bimestre. Então, a gente olha aqui a taxa de ocupação. Ela fechou o trimestre em 95,9. Era uma taxa muito em linha com o que a gente tinha nos primeiros trimestres dos últimos anos. A gente sabe que o setor de shopping center é um setor que tem uma particularidade. Esse efeito sazonal do primeiro trimestre, ele é muito relevante, tanto do lado da ocupação quanto do lado da inadimplência líquida, que é justamente o gráfico da direita. A inadimplência líquida foi de 4,6% no trimestre, já claramente impactada pelo Covid, mas também a gente sabe que o primeiro trimestre nos shoppings tende a ter uma inadimplência mais alta. Fica claro aí no gráfico, quando a gente olha que o primeiro trimestre de 2018 já tinha tido uma inadimplência alta. Em 2019, ela já foi consideravelmente mais baixa. A tendência, caso não tivesse Covid, era que ela fosse muito mais para essa linha de 2019, muito provavelmente até abaixo disso, mas em função aí do Covid, ela acabou sendo mais alta. O fluxo de veículos também segue em crescimento, lembrando aqui que é claro que existe um fator aumento de portfólio, né, das aquisições, e os descontos que até esse momento de março também ainda não tinham aparecido de forma mais clara em função do Covid. Né? Os principais descontos foram sendo dados pelas administradoras a partir de abril e maio. Então, os próximos meses, sem dúvida nenhuma, vão ter um número relativamente mais alto aqui nessa linha de descontos. Tá? Bom, então a gente vai seguindo aqui para a parte de performance da cota. Eu já estou aqui no slide 18. E a gente olha que o volume negociado pelo XP Malls segue numa ascensão considerável. O fundo se tornou um protagonista dessa indústria. A gente sabe que 2019 o XP Malls foi o fundo imobiliário mais negociado de toda a B3, foi o fundo mais líquido da B3. E a gente começou o ano de forma muito positiva. A indústria toda teve uma correção muito grande ali em janeiro em função de uma alta expressiva em dezembro. Mas, sem dúvida nenhuma, uma correção sadia, com muita negociação, com muito volume. O próprio XP Mall teve o recorde de volume lá no dia 22 de janeiro, com 67 milhões negociados, e fechou o trimestre com um volume muito bom. Em março, mesmo com o início da crise, você ainda teve muita negociação, muita gente ajustando posição, investidores institucionais mais ativos, mas isso fica muito claro aí pelo gráfico da cota, que é o da direita, né? A gente viu que a partir ali do dia 15 a queda foi bem considerável, foi bem drástica, mas sem dúvida nenhuma com um volume muito saudável. A partir de abril, esse volume já começou a cair consideravelmente e já em maio a gente está falando de volume menos do que na metade do que a gente vinha fazendo em março, não só para o XP Malls, né? O que a gente acompanha aí de toda a indústria é um volume consideravelmente mais baixo para todo mundo. Dando sequência aqui na base de cotistas, o XP Malls, a gente chama muita atenção sempre para isso, a participação de investidores institucionais na base, ela já chegou a ser um pouco mais alta, mas ainda é bem expressiva, a gente está falando aqui de 20% da base de cotistas sendo investidores institucionais, tendem a carregar um pouco mais, a acompanhar, sendo investidores um pouco mais longo prazo. E a quantidade, que a gente chama bastante atenção também, o XP Malls encerrou 2019 como o fundo com a maior quantidade de cotistas no Brasil e nesse trimestre segue nessa expansão e já atingindo aí quase 200 mil, se a gente considerar já o mês de maio. Né? Então, a gente só encerra aqui a apresentação com uma rápida demonstração da diversificação do nosso portfólio. Já estou aqui no slide 21. A gente vê que o Catarina Fashion Outlet segue sendo o principal ativo do fundo, né, o flagship do XP Malls, mas é importante chamar atenção para a aquisição do Internacional Shopping lá em Guarulhos, que já é o segundo principal ativo em termos de geração de resultado no fundo, e a gente sabe que tem um potencial para ser ainda mais que isso. Né? Então, uma aquisição que a gente ficou muito satisfeito de ter concluído ainda no início desse ano, ainda no momento pré-Covid. Provavelmente, se isso tivesse ficado para depois, essa aquisição não teria sido feita. Né? Então, a gente conseguiu trazer um ativo muito relevante para o fundo. E embaixo, a diversificação por ABL, por administradores. Hoje já são 5 diferentes administradores que administram os shoppings do portfólio do fundo. E um pilar muito relevante, estratégico, que a gente tem, que a gente gosta sempre de chamar a atenção, todos os administradores dos shoppings do fundo são sócios nos empreendimentos e também administram os empreendimentos. Então, existe aqui um alinhamento de interesse, um alinhamento para fazer com que aquele ativo tenha a melhor performance possível, não só como uma prestação de serviço de administração, mas também como uma administração de uma propriedade própria, né? Então, que desses administradores. Então, por fim, nosso portfólio, o fundo tem 13 shoppings, como a gente comentou, o Cidade Jardim Shops ainda está em obra para conclusão. A previsão é a inauguração no segundo semestre desse ano. Com isso, a gente conclui aqui e a gente vai abrir agora para perguntas e respostas.
Muito bem. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, enviem via webcast para o time de gestão que vai ler e responder as mesmas. Ok? Então, por favor, enviem via webcast.
Pessoal, Pedro Carraes novamente, retomando a palavra. Já temos aqui algumas perguntas no webcast. A gente vai começar a responder. Vou ler a pergunta e, na sequência, eu trago a resposta. Primeiro, o Rafael pergunta, questionando, dado que o fundo não é majoritário em nenhum shopping no portfólio, se temos problema com algum parceiro dos nossos shoppings. Rafael, como o Felipe demonstrou há pouco, a gente tem 5 sócios, sendo, na nossa visão, 5 empresas de grande porte, 5 empresas com bastante escala, com bastante robustez, não só comercial, mas também financeira. E esse, inclusive, é, na nossa visão, uma das vantagens do fundo nesse momento. A gente tem empresas com bastante escala comercial fazendo as negociações com os mais de 2 mil lojistas que o fundo tem. Então, a gente, em tese, tem uma boa perspectiva do ponto de vista comercial, decorrente aí dos problemas que a pandemia vai trazer, como também temos uma situação bem sólida de caixa dos nossos parceiros, dos nossos sócios. Portanto, a gente não imagina ter nenhum problema adicional por conta dessa situação de sociedade. Tá? A gente está bem tranquilo com isso. O Wanderson pergunta quanto que esses 22,2% de inadimplência de condomínio equivalem em reais em relação ao caixa do fundo. Wanderson, isso é um valor que varia muito shopping a shopping. Tá? Os condomínios de cada shopping, eles têm tamanhos bem diferentes. Tá? A gente fez uma inadimplência total da ordem de 1,4 milhões. Já é o somatório desses 22,2% de inadimplência do portfólio como um todo, que na nossa visão o caixa é bastante, é um resultado bastante baixo perto do caixa que a gente tem. Sendo certo, Wanderson, é importante mencionar para você e para todos, que não necessariamente a gente precisa aportar esse dinheiro todo. Tá? Eventualmente, alguns condomínios ainda tinham caixa de competências passadas, de modo que boa parte dessa inadimplência conseguiu ser amortizada, conseguiu ser paga pelo próprio caixa que os condomínios já tinham, independente de novos aportes por parte dos proprietários. Tá? Mas só para passar uma visão, respondendo a tua pergunta, a gente teve um patamar de 1,4 milhão de inadimplência no mês de abril. Tá? Não necessariamente, mais uma vez, esse valor foi aportado pelo fundo. E a gente confirma que no mês passado não teve nenhum aporte. A gente acredita que a partir do mês de maio é que a gente pode começar a ter, não somente por uma inadimplência eventualmente um pouco maior, mas também porque os condomínios naturalmente têm um caixa hoje um pouco mais restrito diante da inadimplência já ocorrida em abril. Tá? O Lucas pergunta qual a perspectiva para a volta de funcionamento do portfólio, qual é o nosso caso base, né? Qual é o caso base que a gente está usando. Lucas, a gente ainda tem uma insegurança, uma incerteza muito grande. Como eu mencionei, a gente sempre falou como uma grande fortaleza ter boa parte do portfólio no estado de São Paulo, mas por uma questão de adensamento demográfico, o estado de São Paulo tem sido aquele que tem tido maior problema e maior quantidade de casos com o Covid-19. Então, a gente acredita que o estado de São Paulo tem grandes chances de ser o último a reabrir, principalmente a cidade de São Paulo. E, naturalmente, nosso portfólio pode, no curtíssimo prazo, demorar um pouquinho mais para reabrir. O nosso caso base é que, no mês de maio, nada reabre, tá? Nem os nossos shoppings do Norte e Nordeste, porque a gente entende que, também por uma infeliz coincidência, o nosso portfólio está muito concentrado em cidades que estão com número de casos bastante elevado, como Manaus, Belém, Salvador. A gente acredita que existe uma chance de começar a reabrir na segunda quinzena de junho, mas efetivamente só reabrir o portfólio inteiro, eu particularmente só acredito para o mês de julho, ao longo do mês de julho. Não necessariamente a gente vai ter um mês de julho normal, a gente muito provavelmente vai ter um mês de julho com fluxo reduzido e vendas reduzidas, voltando ao normal provavelmente ao longo do terceiro trimestre, eventualmente até do quarto trimestre, né? Quando eu falo normal, novo normal. Não necessariamente ainda esse ano, na nossa visão, a gente volta a ter o mesmo fluxo de pessoas que a gente tinha pré-crise. Tá? Bom, acho que é isso. Senhores, essas eram as únicas perguntas no webcast. Se mais alguém tiver mais alguma pergunta, eu peço, por favor, enviar. A gente vai dar aqui mais alguns minutinhos para responder. Caso contrário, a gente encerra. Eu queria reiterar que os canais de RI da XP Assets estão sempre 100% abertos para vocês por meio do e-mail ri@xpassets.com.br. Então, caso a gente não responda ou não consiga responder alguma das perguntas aqui do call, a gente reitera que o canal de RI permanece 100% aberto. Chegou uma pergunta aqui do Alejandro, pedindo para destacar se os FIIs adquiridos são do próprio segmento de shoppings ou também de outros segmentos, como o CRI, por exemplo. Alejandro, a gente prioriza sempre nos nossos fundos comprar FIIs do mesmo segmento. Então, no caso do XP Malls, a gente comprou FIIs do segmento de shopping center. Essa é uma informação pública, ela consta inclusive no informe trimestral do fundo na CVM, então vocês vão poder enxergar lá quais são os fundos imobiliários que a gente comprou ao longo do mês de março, mas são todos do setor de shopping. Tá? O Gustavo pergunta qual a expectativa de duração do caixa disponível no fundo, se existe intenção de emissão de cotas para recompor o caixa. Gustavo, a gente definitivamente tem uma situação de caixa bastante confortável. Tá? A gente nem possui expectativa de duração do caixa, porque na nossa visão esse caixa é muito mais do que o suficiente para a gente passar por essa crise. Quanto à intenção de emissão de cotas, não há nenhuma intenção no curto prazo, seja porque a gente tem um caixa bastante confortável na visão da gestora, seja porque a gente não tem nenhuma aquisição em perspectiva, até porque na visão da gestora está muito complicado você fazer a correta precificação de novos ativos nesse momento. Portanto, a gente não pretende fazer nenhuma aquisição e tampouco nenhuma emissão de cotas no curto prazo. A única aquisição que a gente pode vir a fazer, como eu já mencionei, a depender do cumprimento de condições precedentes por parte do vendedor, essa aquisição de 1,19% adicionais do Internacional Guarulhos, que é um montante baixo, um montante esse que a gente tem com bastante folga no caixa do fundo. Então, a gente não imagina fazer emissão de cotas no curto prazo. A Tainara pergunta qual é a estratégia para arcar com as dívidas futuras. Tainara, a gente entende que, à medida que os shoppings reabram, a gente volta para o nosso normal e volta a ter geração de caixa suficiente para que a gente arque com o pagamento dos juros mensais da dívida, que é a dívida que a gente tem, que é o CRI que a gente tomou para alavancar as aquisições da JHSF. Então, a gente está tranquilo, dado que a gente obteve uma carência de 15 meses até julho de 21, e a gente entende que até julho de 21 a situação já vai estar bastante normalizada. Tá? O Felipe pergunta se há serviços ou delivery de alimentação funcionando nos shoppings. A pergunta é sim, Felipe. A gente tem acompanhado uma série de medidas de delivery por parte dos shopping centers, não só delivery, mas também drive-thru. Então, a gente está muito tranquilo com essa questão. Está funcionando super bem. Obviamente, é uma venda muito baixa se comparado ao que seria a venda normal de um shopping, mas não só o serviço de delivery, como o serviço de drive-thru, onde o cliente faz o pedido pela internet e passa de carro no estacionamento para pegar o produto, tem funcionado super bem, não somente para a alimentação, mas também para outros produtos. Tá? O Leandro pergunta aí na inadimplência do mês de março. Leandro, a gente destaca na inadimplência mês a mês por meio da nossa lâmina mensal. Tá? Eu não tenho aqui de cabeça. Ah, o Felipe me trouxe aqui o dado. A inadimplência do mês de março foi 9,1. Então, repara que dentro do trimestre, quando a gente fala de uma inadimplência de 4,6, a gente teve, com certeza, um impacto bem negativo do mês de março, que foi de 9,1, puxando a média inteira do trimestre para 4,6, o que significa dizer que os meses de janeiro e fevereiro tiveram uma inadimplência bem mais baixa. Tá? O Felipe pede para comentar um pouco mais sobre a estratégia de aquisição de FIIs. Felipe, a gente percebeu durante o início da pandemia, principalmente na segunda quinzena de março, uma deterioração muito grande das cotas de FII de todos os segmentos, mas sobretudo do segmento de shopping no mercado secundário na Bolsa. Então a gente não somente entende que ao comprar FIIs com grande desconto em relação ao valor que a gente considera o valor justo, a gente gera uma grande possibilidade de fazer ganho de capital ao longo do tempo, tá? Obviamente a gente não tem pressa, a gente pode fazer esse ganho de capital ao longo dos próximos meses, não tem nenhuma necessidade de vender as cotas no curto prazo, então a gente não somente imagina que vai ter uma possibilidade de fazer ganho de capital com as cotas, como também a gente melhora a rentabilidade recorrente do caixa, né? Como todos viram na última reunião do Copom, a gente teve um novo corte de 0,75% na taxa de juros básica do país, então hoje a taxa de juros é de 3% ao ano. Existe uma possibilidade real de ter um novo corte, que é a expectativa do mercado na próxima reunião, no mês de junho. Alguns falam 0,75% ao ano, portanto, existe uma chance dos juros virem para 2,25% ao ano, que, obviamente, penaliza e prejudica a rentabilidade do caixa no curto prazo. Por esse motivo, no momento que a gente compra cotas de FII, talvez não tanto em D0, porque boa parte dos portfólios que a gente comprou também estão fechados, mais exatamente fechados, mas tão logo os shoppings reabram, a gente acredita ter uma rentabilidade por meio do dividend yield desses fundos bem acima da taxa Selic, portanto a gente também melhora a rentabilidade do caixa, tá bom? Senhores, encerramos as perguntas, respondi todas que apareceram aqui para a gente, mais uma vez, se não tiver respondido alguma, reitero que os canais de RI das PACIT estão 100% abertos para vocês, obrigado mais uma vez pela participação no nosso call trimestral de resultados. A gente permanece aberto aí para quaisquer dúvidas que vocês tenham e a gente se encontra novamente no próximo trimestre. Mais uma vez, obrigado, bom dia e boa semana a todos. Eu vou passar a palavra para o moderador encerrar a teleconferência. Obrigado.
Muito bem. Dessa forma, a audioconferência da XP Malls, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.